Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estarmos juntos mais uma vez, nosso encontro semanal. E hoje nós gostaríamos de, neste programa, mais uma vez lançar agora a segunda edição, não é, do Homiliário do Papa Bento XVI. É uma obra extraordinária que foi lançada aqui no Brasil pela editora Molokai. É realmente uma coisa que a gente tem que parabenizar a editora. Por quê? Porque nenhuma editora no mundo inteiro fez isso aqui, ou seja, lançar as homilias e as reflexões a respeito do Evangelho Dominical feitas pelo Papa Bento XVI durante o tempo do seu pontificado. São 4 grossos volumes, e eu estou aqui com o volume número 2, que é deste ano, o ano B, e eu gostaria então de lançar esse livro mostrando para vocês o que é que isso significa, né? Ou seja, dando uma chave de leitura para vocês entenderem a grandeza e a importância desse homiliário do Papa Bento XVI. Por que isso? Bom, eu começo contando um pouco uma anedota, um acontecimento privado, né? Que é o seguinte: assim que Bento XVI foi eleito Papa, um dos primeiros compromissos que ele teve foi exatamente ir para o Dia Mundial da Juventude em Colônia. Era o primeiro Papa alemão, né, depois de Lutero, voltando agora à Alemanha, visitando o seu país na sua primeira viagem internacional. Era exatamente, providencialmente, uma viagem para o seu país de origem. E então, como eu, desde o tempo de padre jovem, tinha contato com algumas pessoas que trabalhavam no Dia Internacional da Juventude, nessas jornadas mundiais da juventude, eu tive então acesso a uma informação dos bastidores, que é o seguinte: um dos responsáveis, né, foi chamado ao apartamento pontifício para tratar, né, daquilo que seria a viagem do Papa. Então, aquilo que se faz, geralmente, já, o pessoal já estava acostumado com João Paulo II, né, se tem uma tabela em que estão lá todos os discursos, as intervenções do Papa durante a viagem. Então está lá, o Papa precisa fazer discurso para o Presidente da República, depois um discurso para bispos, outro para seminaristas, não sei o quê, etc. Discursos ecumênicos, isso e aquilo, e tudo estava sendo preparado. Então, o pessoal subiu ao apartamento pontifício, lá com a tabela, para anotar para onde é que o Papa queria que os discursos fossem. Por quê? Porque geralmente é assim, é evidente, o Papa ele não escreve pessoalmente todos os discursos, ele diz o que ele quer falar, né? Ele dá orientações: olha, vocês vejam nesse caminho aqui, eu quero falar nessa direção, isso e aquilo, é isso que eu gostaria de falar. Eles vão lá, preparam o discurso, esse discurso volta para o Papa então faz as correções que ele gostaria, pode jogar tudo no lixo se quiser, recomeçar do começo, ou seja, ele é o autor daquilo que está sendo feito, mas existe essa equipe de redatores ligados à Secretaria de Estado que ajudam o Papa, né, nessas suas intervenções públicas. É claro que documentos mais importantes, como encíclicas, etc., são feitos de outra maneira, mas esses discursos do dia a dia, né, são feitos assim. E então, qual não foi a surpresa, não é, dessa equipe que estava preparando o Dia Mundial da Juventude em Colônia, quando o Papa deu orientação para todos os discursos? E então eles disseram assim: mas, Santo Padre, e as homilias? E ele disse: não, as homilias não, as homilias faço eu. Ou seja, o Papa Bento XVI não delegava as suas homilias. As homilias ele fazia pessoalmente. Daí você já entendeu o que é que significam esses quatro volumes. Significa exatamente uma certeza que nós temos de que isto aqui não são redatores, isso aqui é o próprio Papa Bento XVI falando pessoalmente. E aí você vai se perguntar, mas padre, por que é que ele faz essa distinção entre homilia e discurso? Por quê? Porque Bento XVI, Josef Ratzinger, é um grande agostiniano. Né? E como grande agostiniano, ele entende o que é a missão de um bispo. Né? A missão do bispo para Santo Agostinho é exatamente meditar as Sagradas Escrituras para, então, colocar isso para os fiéis. Isso se vê claramente que é algo que Santo Agostinho não tirou do nada. Ele tirou de lá dos Atos dos Apóstolos. Quando os apóstolos tinham morrido, né, Judas, cometido suicídio, né, e Jesus já tinha subido ao céu, os apóstolos tiveram a missão agora de completar o número dos 12, né, porque não tinha mais Judas, Jesus tinha prometido que iria enviar o Espírito Santo em Pentecostes. Os apóstolos, então, colocaram ali qual era a missão realmente dos 12. E ele diz, eles dizem antes de escolher Matias, escolhemos alguém, né, que tem estado conosco desde o batismo de João até a ascensão de Jesus aos céus, para que conosco seja testemunha da ressurreição. Então essa é a missão do apóstolo, em primeiro lugar, ser testemunha da ressurreição, ser testemunha do Cristo ressuscitado. Mas como é que eles vão ser testemunha do Cristo ressuscitado? Não é somente uma questão de testemunho histórico, ah, Jesus apareceu para nós. Não, claro, isso também, isso é importante. Mas se nós formos mais para frente nos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que a coisa se desenvolve da seguinte maneira. Quando os cristãos, diante das suas necessidades, né, iam lá as viúvas, os órfãos, os necessitados atrás dos apóstolos, os apóstolos tinham que exercer a caridade, chegou um ponto que os apóstolos então instituíram os diáconos. Instituíram os diáconos dizendo o seguinte: não convém, né, que nós gastemos tanto tempo servindo às mesas. Escolhemos sete homens, né, ou seja, os sete primeiros diáconos, para que eles façam esse serviço, essa caridade, esse serviço importante, claro, mas, e nós, apóstolos, iremos nos dedicar mais à oração e à palavra de Deus. Aqui está a realidade da missão apostólica. Ou seja, um bispo sucessor dos apóstolos é alguém que se dedica à oração para contemplar a verdade e, na oração, estar em contato constante com Cristo ressuscitado e depois poder transmitir a palavra, né, pregar a palavra, né, colocando exatamente aquilo que Santo Tomás de Aquino coloca na Suma Teológica. Se você for olhar lá na Secunda Secundae, ou seja, na segunda sessão da segunda parte da Suma Teológica, na questão número 188, né, no artigo 6, Santo Tomás de Aquino diz assim: assim como é mais perfeito iluminar do que somente brilhar, também é mais perfeito você transmitir o que você contemplou do que somente contemplar. É daí que os dominicanos, que seguem a regra de Santo Agostinho, tiraram o seu lema: contemplata aliis tradere. Não é? transmitir aos outros as realidades contempladas. E aqui nós vemos então a missão, claro que essa é a missão também dos presbíteros, dos padres, dos sacerdotes, mas sobretudo é a missão dos bispos, os sucessores apóstolos, que é a essência daquilo que é a autoridade episcopal. E aqui então você vê, traçando brevemente uma história, saindo de lá, dos Atos Apóstolos, passando por Santo Agostinho e chegando a Santo Tomás de Aquino, a gente vê que é esta a realidade do bispo. O bispo, sobretudo e principalmente, ele deve rezar, contemplar a palavra de Deus para transmitir aos outros aquilo que ele contemplou. Você vai dizer assim, padre, tudo bem, convenceu, é isso mesmo em termos de verdade, mas nós estamos aqui diante de uma coisa histórica. Eu quero que o senhor me diga como é que o senhor sabe que o Ratzinger pensa assim, porque o senhor está montando as coisas. O senhor está pegando lá, claro, fontes primárias, os Atos Apóstolos, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino. O senhor acrescentou essa anedota sua aí de que o Papa quer refletir pessoalmente sobre as suas homilias, não quer que os outros preparem suas homilias, tudo bem. Mas o senhor tem certeza que é isto que Ratzinger realmente pensa a respeito da identidade do bispo e sobre a sua missão? Resposta, sim, é certeza absoluta. E nós temos isso num texto fantástico, não é, de uma conferência feita pelo próprio cardeal Josef Ratzinger em 2001, para o concílio, Concilium Conferenciarum Episcopalium Europae, né? Ou seja, o Conselho das Conferências Episcopais da Europa. Seria a espécie, o CELAN europeu, né? O CELAN é da América Latina, né? Ou seja, o CELAN lá da Europa. Então, aqui, o cardeal Ratzinger, antes de ser Papa, evidentemente, em 2001, ele fez uma conferência para os bispos da Europa, tentando dizer aos bispos qual era a sua missão principal. Por quê? Porque uma das grandes dificuldades da Europa é exatamente o fato que na Europa tem muitos doutores em teologia. Então, principalmente na terra do Papa, não é? Na Alemanha, assim, tem muitos leigos que são doutores em teologia, e às vezes até com uma certa competência, poderia dizer, cientificamente falando, talvez maior do que alguns bispos, né? Então, o cardeal Ratzinger diz assim, mas então, onde é que está a autoridade, né? A exousia em grego? Onde é que está a autoridade do bispo para governar a igreja diante de tantos doutores, catedráticos, que talvez pareçam ter mais autoridade? Então, Ratzinger responde essa pergunta para os bispos da Europa, dizendo assim, não é necessário que o bispo seja um especialista em teologia, mas deve ser um mestre da fé. Já começa a primeira frase, né? O bispo deve ser um mestre da fé. E isso supõe que ele seja capaz de ver a diferença entre fé e reflexão sobre a fé. Em outras palavras, ele deve possuir o sensus fidei. Ou seja, Ratzinger está dizendo que para um bispo ser mestre da fé, ele precisa ter um sensus. O que é que é esse sensus? É os sentidos, né? Nós temos um sensus, a audição, o olfato, o paladar, a visão, o tato, esses são sentidos. Bom, o bispo ele precisa ter um sexto sentido, né? Que não é somente os bispos que têm, todos os fiéis católicos podem ter, mas o bispo, sobretudo, é chamado a ter este sensus fidei, que é aquela capacidade de perceber a presença daquilo que é a fé da igreja, né? Como um sommelier é capaz de distinguir um bom vinho de um mau vinho, o bispo ele precisa saber distinguir, né, a fé autêntica daquilo que é a falsificação da fé. Então, é como um bom músico que sabe, né, como sintonizar, como, né, afinar um instrumento. Sei lá, talvez muitos de vocês saibam, por exemplo, afinar um violão, né? Eu gosto de música, mas eu nunca aprendi a afinar instrumentos, né? Então, eu vejo aquelas pessoas afinando o violão, né? Eu vejo lá, o sujeito está lá. Para mim não faz diferença nenhuma. Ele vai mexendo lá e não... ele vai mexendo na corda lá e. Para mim, né? Eu não fui formado para essa sintonia, esse sensus, essa sintonia fina, essa capacidade de mexer na afinação de um instrumento. O que eu sei dizer quando alguém toca um instrumento que está desafinado, e esse negócio está muito feio, está muito desafinado, isso aí eu sei, mas eu não sei afinar, não é? Então, o bispo, ele precisa ter esse sensus, né? Como dizem os italianos, ele precisa far l'orecchio, fazer a orelha, né? Fazer o ouvido. Você precisa habituar a sua audição e dizer, isso é a fé. E isso não é a fé. Então, o Ratzinger diz que o bispo deve possuir um sensus fidei. Em resumo, poder-se-ia dizer que o discernimento entre dado de fé e reflexão sobre a fé é a tarefa do bispo. Ou seja, o bispo ele precisa dizer, ó, isso aqui é uma reflexão sobre a fé, isso é coisa de teólogo. Mas o dado de fé, ou seja, aquilo que é a fé verdadeira da igreja de 2000 anos, é isso aqui. Aquilo ali é uma reflexão bonita, bela, assim, valiosa, mas não é. Não é, o dado da fé. Mas como se pode obter este dom do discernimento? Então vejam, aqui o bispo, cardeal Josef Ratzinger, está ensinando aos outros bispos como é que eles podem ter este discernimento, como é que eles vão aprender, né, a far l'orecchio, a entender onde é que está realmente a visão, né, da fé verdadeira, a fé que é da igreja. Bom, ele diz assim: a condição fundamental para a capacidade de discernimento consiste no sentido da fé que se torna olho. O sentido da fé se nutre da praxis da fé, e o ato fundamental da fé é a relação pessoal com Deus, com Cristo, no Espírito Santo, ao Pai. Quais são as formas mais importantes dessa relação pessoal realizada com Deus? O modo fundamental de uma relação pessoal é o colóquio, o diálogo. Porém, seria insuficiente se disséssemos que o colóquio com Deus se chama oração, porque o diálogo exige reciprocidade, não somente a nossa palavra, mas também a nossa escuta. Sem escuta, o diálogo se reduz a um monólogo. Então, vejam aqui o que é que este grande bispo, grande agostiniano, Josef Ratzinger, está nos ensinando, está nos dizendo. Ele está dizendo o seguinte: você quer ter o sensus fidei, o sentido da fé. Bom, se você quer ser um sommelier, você quer saber distinguir o bom vinho do mau vinho, você precisa cheirar muitos vinhos, degustar muitos vinhos, né? E fazer o ato de experimentar o vinho. Então, a mesma coisa, o sensus fidei, você precisa fazer o ato da fé. E o que é o ato da fé? O ato da fé chama-se oração. Mas a oração enquanto diálogo, enquanto escuta, a fé que é um olhar penetrante que eu consigo ver, ali está a verdade, né? Então, quando eu vejo a luz, eu preciso ver uma luz, eu preciso escutar uma palavra e essa palavra brilha dentro de mim e ela é luz. Então aqui, vejam, nós vemos, não é? Verdadeiramente aquilo que é o que eu acabava de dizer para vocês, né? Os apóstolos lá nos Atos Apóstolos, nós nos dedicaremos à oração e ao serviço da palavra. A oração quer dizer o seguinte: você precisa estar em contato com Cristo ressuscitado na oração, com a sua palavra, numa coisa chamada lectio divina. Ou seja, na meditação da palavra em que você realmente ali Você rumina, medita aquela palavra até que finalmente aquela palavra brilha dentro de você. Veja, isso é uma das realidades que a gente tem, eu tenho tentado ensinar um pouco no nosso site, né? No nosso curso de oração, né? Ensina-nos a orar, a gente ensinando a forma de meditar, como é que a gente faz para que a palavra de Deus brilhe, porque claro, quando você reza, quando você se põe em oração, você ali tem uma luz do ressuscitado, que brilha dentro de você. Veja, não é necessário que isso, para isto acontecer, não é necessário que você esteja numa situação de oração no sentido assim mais estrito da palavra. Pode ser que você, por exemplo, ouvindo uma meditação, ouvindo uma pregação, você está lá, o pregador está falando com você e você de repente, poxa vida, nossa, o que foi? Não, o que ele falou me alimentou. Ué, mas você já não sabia disso? Não, eu sabia, mas é que agora caiu de uma forma diferente. Plugou, fez sentido, me alimentou. Então, esta realidade, essa luz que se acende dentro de nós, é uma intervenção da graça do Cristo ressuscitado. Isso acontece ao ouvir uma pregação, isso acontece, é a forma comum de nós fazermos isso, no momento da oração. Porque uma pregação também é um diálogo orante. Se você, naquela oração, naquela pregação, está ouvindo o Cristo que fala com você. Por quê? Porque, veja, é importante a gente saber essa dinâmica, né? Existe, como é que uma pessoa se converte, né? Uma pessoa se converte porque um pregador lá fora pronuncia a palavra e então consegue levar esta pessoa a prestar atenção à palavra do Cristo que está falando dentro dela. Ou seja, existe, diz Santo Tomás, existem duas revelações, duas palavras, por assim dizer, né? O verbum, a palavra de Deus, né? Exterius, lá fora. Por exemplo, o Cristo, verbo encarnado, quando ele aqui nesse mundo, ele falava, ele pregava, ele contava parábolas, ele fazia milagres, isso aí é o verbum exterius, lá fora. Mas ele fazia com que as pessoas, então, prestassem atenção no verbum, que é ele mesmo e que está dentro do coração das pessoas falando, verbum interius. E então, quando aquilo que está lá fora entra em sintonia com aquilo que está aqui dentro, e eu presto atenção nisso, aqui acontece a conversão, aqui acontece essa luz que ilumina e que se acende. Aqui acontece aquilo que nós chamamos de, tecnicamente, de ato de fé exercida. É isto que o Ratzinger está aqui tentando explicar para os bispos. Ou seja, se os bispos vão ser mestres da fé, eles precisam realizar atos de fé exercida. E os atos de fé exercida só se dão numa coisa chamada oração. Mas a oração não enquanto oração vocal, em que eu falo, 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 falo. O Ratzinger está dizendo aqui, isso seria um monólogo. Mas a oração enquanto diálogo, ou seja, enquanto eu ouço também uma palavra. É aquilo que nós comumente chamamos de meditação. E que o Ratzinger aqui chama de lectio divina, que é uma das formas de meditação. Ele diz aqui, de fato, estou convencido que a lectio divina é o elemento fundamental na formação do sentido da fé e, por consequência, vejam só, a lectio divina, por consequência, é o compromisso mais importante para um bispo mestre da fé. Ou seja, os apóstolos, lá nos Atos Apóstolos, não convém que nós estejamos tanto tempo servindo as mesas. As pastorais sociais são importantes, os problemas de cúria são importantes, as dificuldades administrativas são importantes, mas, diz Ratzinger, bispo ensinando aos bispos, não sou eu, pobre de mim, é o Ratzinger né, que depois será Papa Bento XVI. Ele diz: estou convencido de que o compromisso mais importante para um bispo mestre da fé é a Lectio Divina. A Lectio Divina é a escuta de Deus que nos fala, que me fala. Veja, Deus me fala. E por isso, este ato de escuta exige uma verdadeira atenção do coração, né? Aquilo que nós, no Antigo Testamento, chama de Lev Shomea, um coração que ouve, Shema, né? Ouve Israel, né? Chamar, o verbo chamar é o verbo ouvir. Lev Shomea é um coração que escuta, é um coração atento, um coração de ouvinte, um coração de discípulo, não é? Um coração obediente. Audiens, audire, é ouvir. Obaudiens, é esse ouvir intensamente, a obediência da fé, essa realidade de intensamente estar voltado, né, para ouvir. É uma disponibilidade, não somente intelectual, mas integral de todo o homem. Ou seja, claro, você vai meditar, mas você não coloca a sua vida ali, você não está disposto a mudar, não está disposto a que Deus coloque você pelo avesso, você nunca vai ouvir Deus, né? Você só vai ouvir o eco do seu próprio egoísmo, do seu mundo passional, né? Do seu mundo pessoal. Então aqui ele diz claramente, né? Uma disponibilidade de todo homem. A Lectio Divina deve ser cotidiana, diz o cardeal Ratzinger. Deve ser o nosso alimento cotidiano, pois só assim poderemos aprender quem é Deus, quem somos nós e o que significa a nossa vida neste mundo. Texto fantástico, fundamental, para mim, como padre, como sacerdote, me fez um bem imenso, né, entrar em contato com esse texto do cardeal Ratzinger. E eu acho que aqui nós temos uma chave de leitura e uma apresentação importantíssima daquilo que significa, né, este homiliário de Bento XVI. Nós temos aqui, diante desse da anedota que eu contei, mas não somente desse testemunho autorizado, você pode então entender isso, que cada ângelus, com a pequena reflexão do Evangelho, cada homilia feita por Bento XVI ao longo, né, dos seus anos de pontificado, que são colocados aqui, né, foram compilados pela editora Molokai e que agora está à disposição do público de língua portuguesa. Você pode ter certeza que aqui você está diante de reflexões que não são reflexões terceirizadas, né? Ou seja, muitas vezes a triste situação de alguns bispos na Europa, e o cardeal Ratzinger tinha noção disso e experiência disso, é exatamente de delegar para um funcionário de cúria, né, a escrita dos discursos, das homilias, e ao fazer isso, Ratzinger então diz: não faça. Não faça isso porque você está terceirizando o que há de mais importante no seu ministério episcopal. E ao fazer isso, ao dizer isso para os bispos, ele nos dá então a certeza de que aqui nós estamos diante dos tesouros do seu coração, das suas reflexões. Então, acho que dizer isso para vocês já, digamos assim, iluminou e entusiasmou vocês diante desse tesouro, desta pérola preciosa lançada pela editora Molokai, né? O pessoal da editora, eles fizeram questão, diante daquilo que é essa edição fantástica, fizeram questão de fazer uma coisa bem elaborada, né? Capa dura, depois a fonte, né? Letras grandes, com espaço, né? Assim, não tiveram medo, né, de investir. Está muito bem feito. A editora está de parabéns e para muitos sacerdotes, bispos, isso daqui é um presente fantástico. Então, se você está pensando em dar um presente para o padre da sua paróquia, para o seu bispo, né, eu acho que o Miliário de Bento XVI é uma boa dica. É realmente um instrumento fantástico para que nós, padres, a partir dessa reflexão de Bento XVI, possamos fazer também as nossas reflexões, a nossa oração, nossa meditação, nosso ato de fé, para que o ressuscitado também ilumine os nossos corações. É claro que isso serve para sacerdotes, para bispos, mas também para você, né? Leigo, povo de Deus, eu acho que é um grande presente, um grande privilégio para nós aqui no Brasil termos, como é o único lugar no mundo onde se compilou e se fez, né, de forma tão assim bem organizada, esse homiliário de Bento XVI, né? O professor Rude, que cuidou da elaboração dessa obra, e o Corisco, né, que é o dono da editora Molokai, estão aí, né, de parabéns. E você fica aí com essa dica para adquirir essa obra monumental, maravilhosa, de Bento XVI. Deus abençoe vocês e que o ressuscitado nos ilumine para que nós possamos contemplata alis tradere, transmitir aos outros aquilo que nós contemplamos. Deus abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.